Senhora Presidenta, senadora Namélia, a revista Exame, que saiu ontem, tem na primeira capa, aliás, na capa, grande, em letras garrafais, uma mensagem que para mim me tocou como se eu estivesse vendo aquelas imagens do tsunami no Japão. Com a diferença que eu já esperava que em algum momento surgisse isso. Eu comparo com o tsunami pela tragédia que representa a mensagem dada ontem, senador Garibaldi, na revista Exame. A manchete imensa, toda a capa é: procuram-se 8 milhões de profissionais, e embaixo se diz, nos próximos 5 anos. Procuram-se 8 milhões de profissionais, sem os quais a economia brasileira entrará numa profunda crise. É um tsunami. É um tsunami, é um apagão. Nós sofremos tanto com o apagão elétrico, sendo Eurípides alguns anos atrás, e parece que não sofremos com o apagão intelectual, o apagão educacional, o apagão profissional que esse país atravessa. Depois dessa capa, eu recebi diversos telefonemas de pessoas perguntando: e o que fazer? O pior, senadora, é que o que a gente fizer agora vai tentar tapar um buraco, não vai resolver. O que fazer, as pessoas perguntam? Importar mão de obra não é uma saída, não é uma solução, nem vamos conseguir 8 milhões em 5 anos. E nem vamos ter tanta gente falando o nosso idioma. O que fazer? Treinar rapidamente as pessoas. Treinar rapidamente as pessoas significa produzir bens de má qualidade, que serão recusados lá fora. Não há nenhuma saída imediata, urgente e emergencial nesse caso que satisfaça. A pergunta não é nem como resolver essa emergência. A pergunta é: como deixamos o Brasil ficar nessa situação e o que fazer para resolver isso de uma maneira estrutural, permanente, definitiva? O que é que provocou isso? O silêncio diante do que todo mundo vê, que é a crise educacional brasileira. Mas há um silêncio. Quer ver um exemplo? Toda a mídia falou na semana passada ou anterior, porque um senhor Blatter, que eu creio que é suíço, ou francês, nem sei, disse que o Brasil estava mais atrasado do que a África do Sul na preparação da Copa. Ninguém falou que o Brasil está atrás da África do Sul em educação. Há anos. Na época do apartheid sul-africano, os negros sul-africanos, excluídos, marginalizados, tinham uma educação melhor do que os pobres brasileiros. E a gente não ligou para isso. A gente liga porque estamos atrás, segundo ele diz, na preparação da Copa. Há um silêncio em relação à crise educacional. As pessoas acham até que quem fala em educação aqui é maluco de uma nota só. Não é um patriota preocupado com o futuro do seu país e que percebe que um país sem educação é um país desarmado, inclusive. Ontem, no jornal, eu vi a notícia de que os nossos pracinhas, senador Luiz, ou seja, 60 anos atrás, tiveram dificuldades, por falta de treinamento, para usar as armas daquele tempo, na Itália. Hoje, nem saberiam que aquilo é uma arma, de tão diferente que é uma arma moderna de uma arma atual. País deseducado é país desarmado. Por mais que coloquem aqui aviões supersônicos, por mais que coloquem aqui submarinos nucleares, vamos continuar desarmados se não tivermos educação. Para o soldado que vai usar aquilo e para desenvolver e controlar a tecnologia desses equipamentos. O Iraque tinha todas as armas mais modernas do mundo, sobretudo os radares. Começou a guerra, os franceses e americanos desligaram os radares do Iraque. Desligaram, e eles não sabiam ligar, não sabiam fazer funcionar. A nossa economia está vivendo esse apagão, senador, que eu falei há pouco, que a revista Exame ontem colocou na capa. Procuram-se 8 milhões de profissionais brasileiros nos próximos 5 anos. mas há um silêncio. E a gente nem despertou ainda, apesar daquela capa da revista Exame, que eu quero parabenizar de público, porque despertou o pessoal da Exame. Agora, o que fazer? Emergencial não vai dar conta. Os empresários estrangeiros, quando percebem isso, deixam de vir por aqui. A Intel, que é uma grande empresa, das mais importantes do mundo, foi para Costa Rica, não veio para aqui. Foram para a Índia. Aliás, devo dizer que aqui no Brasil hoje tem empresa em que 80% dos seus trabalhadores são indianos. Conheço uma. 80%. Fala-se inglês na empresa. Trabalha com informática. Fala-se inglês ali dentro. 80% dos trabalhadores são indianos. É a solução emergencial importar. Mas é uma solução que não vai resolver. Qual é a solução? Vamos ter que enfrentar essa emergência de alguma maneira. Agora, a solução está na educação de base de qualidade para todos. Está em fazer agora o que a gente não fez há 50 anos na profundidade que a gente deveria fazer. Não quer dizer que a gente esteja indo para trás. Quer dizer que a gente está ficando para trás. Qual é a diferença entre ir para trás e ficar para trás? Ir para trás é você ir para trás. Ficar para trás é você ir para frente mais devagar que o vizinho. O Brasil está ficando para trás, mesmo que não esteja indo para trás com as suas próprias pernas. O que é que precisa fazer? Primeira coisa é decidir que a educação de base é a base. Uma coisa óbvia, mas que a gente não vê. Os últimos governos deram prioridade, sobretudo, à educação superior e não à educação de base. Consequência, a educação superior está fracassando. Porque os alunos que entram hoje na universidade são incapazes de seguir um curso com seriedade, salvo alguns deles, eu calculo em 18% da população que termina o ensino médio de qualidade. O que é que a gente precisa fazer? Vamos ao concreto. Eu defendo, senador Aloysio, que a primeira coisa é fazer com que o Ministério da Educação seja o Ministério da Educação de Base. Coloquemos as universidades ou no Ministério de Ciência e Tecnologia ou criemos outro. Como o Brasil já tem 35, fecha mais alguns. Eu não diria nem crie mais um. Fecha-se 10 e cria mais esse. Agora não vai se criar mais um da micro e pequena empresa? Eu fui olhar quantos ministérios tem ligados à economia. Já tiveram a curiosidade de olhar? 8. Tem 8 ministérios no Brasil vinculados basicamente à educação. À economia, desculpe. À economia. A educação tem um. Para cuidar de todos os aspectos da economia. A educação tem um. A economia tem. Pedir mais um tempo, até porque vão chegar outros senadores aqui. Fazenda, agricultura, desenvolvimento rural, pesca, são muitos, sem falar planejamento, estudos estratégicos, que estuda a economia, sem falar Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica, entidades que são maiores que os ministérios. Tem que ter um ministério para cuidar da educação de base, senão a universidade domina. Segundo, a presidência da República tem que ter ao lado dela, ou no caso da presidenta ao lado dela, tem que ter alguma entidade que se preocupe com as crianças. Nós temos a Secretaria dos Negros, dos Jovens, das Mulheres, temos o FUNAI dos Índios, temos outros, não temos das crianças. Feito isso, a gente precisa, eu sei que muitos não estão de acordo, federalizar a educação de base. Federalizar não significa centralizar. As escolas técnicas são federais, mas não são centralizadas. As universidades têm seus reitores. Federalizar significa duas coisas. Criar uma carreira federal do professor. Já existe. É a carreira onde estão os professores do Colégio Pedro II, das escolas de aplicação, das escolas técnicas, dos colégios militares. São 200. A gente vai ter que fazer isso ao longo de 20 anos em 200 mil escolas. Professor tem que ser funcionário público federal ou funcionário de uma entidade particular financiada pelo governo federal. Sou contra de maneira alguma escolas particulares, mas eu acho que a gente deve publicizar as escolas particulares. Publicizar significa que ela tem um dono, que o professor é funcionário daquela empresa, mas que quem paga a mensalidade é o governo e quem escolhe o aluno é o governo. Federalizar as escolas nesse país. Uma carreira nacional do magistério implantada ao longo de 20 anos. e um programa federal de qualidade escolar que faça com que as escolas não tenham goteiras, que tenham água, que tenham energia elétrica, que tenham computadores, que tenham televisão, que sejam confortáveis, que sejam bonitas. Como é bonito o Banco do Brasil, e todo funcionário é federal, e a Caixa Econômica, e o Correio é infraero, e esse Congresso, e a Justiça. Por que a educação não é? Se a gente fizer isso, aí a gente vai começar a trabalhar para que não haja mais esse apagão de mão de obra profissional. Porque a ideia de fazer escola técnica, que o presidente Lula tanto se orgulha, vai fracassar. Porque hoje não tem mais escola técnica de qualidade para alunos do ensino médio se eles não tiveram um bom ensino fundamental. O aluno que não sabe o que é ângulo reto não vai conseguir trabalhar no equipamento de qualidade numa escola técnica. Vão fracassar. Então, ontem, eu creio que a revista Exame prestou um serviço inestimável na tentativa de despertar esse país para chamemos apagão, chamemos de tsunami do que está acontecendo na educação e na escassez de mão de obra qualificada que vai inviabilizar o futuro desse país. O Brasil é um país em risco. Os pilotos desse Legacy disseram que não entendiam os que falavam da torre de comando. Não é desculpa nenhuma para esses caras, mas é capaz de que eles não falassem inglês corretamente e realmente. E a gente vai enfrentar uma Copa sem que as pessoas falem inglês. Porque nós nos acostumamos a querer ganhar no campo, sem querer ganhar na cabeça. O futebol é mais importante que o conhecimento nesse país. E olha que eu gosto de futebol. Mas não dá para imaginar que o futuro do país está na Copa. O futuro do país está na escola. Eu espero que o governo atual tenha dado a importância de vida a essa capa da revista Exame, que eu quero parabenizar. E que despertemos, despertemos. Procuram-se 8 milhões de profissionais sem os quais a economia não vai funcionar plenamente. Por isso, precisamos olhar, não é nem só esses próximos 5 anos de que fala a revista, mas os próximos 20, 30 anos, em que a economia vai caminhar cada vez mais para ser a economia do conhecimento e não mais a economia da mão de obra. É a economia do profissional. É a economia do que trabalha com conhecimento e não mais daquele que trabalha com habilidade da mão. A expressão mão de obra vai desaparecer em breve. Vai ser cabeça de obra, se quiserem chamar. Para isso, a gente precisa formar bem. Formar bem não se faz só emergencialmente, sim com um programa em que esse país adote como objetivo de todos nós garantir toda criança na escola, toda escola de qualidade, igual e até o final do ensino médio. É isso, senhora presidente, que eu queria falar, elogiando a revista Exame e pedindo que, por favor, despertemos. Nós estamos vivendo um apagão intelectual, um apagão profissional, um apagão de pessoas preparadas para levar adiante a economia do futuro, que é a economia baseada no conhecimento. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, senador Cristóvão Buarque. A sua pregação sacerdotal em defesa da educação de qualidade no país é reconhecida no país inteiro e fora dele. Não só na questão dessa crônica anunciada de um apagão de mão de obra que já vinha sendo previsto, mas também hoje na Comissão de Direitos Humanos, o senhor estava lá e se viu que também a mortandade no trânsito passa necessariamente por um processo educacional de qualidade, especialmente a começar pelo ensino fundamental. Obrigada, senador Cristóvão Buarque.
Esse assunto, e eu não posso tomar mais tempo, mas hoje, na Comissão de Educação, eu esqueci de falar que aqui o Distrito Federal pôs ordem no trânsito, graças à educação. A faixa de pedestre, que aqui se respeita, não é um programa baseado em lei. Não tem lei. Não tem lei implantando a faixa de pedestre. Foi um programa de educação da população.